Debate das 10. Muito bem, as polícias contra o crime no debate de hoje. Vamos conversar com o delegado regional Jorge Damasceno, com o comandante da Polícia Militar, Coronel Flávio Moraes, e você participando pelo telefone ou pela internet para fazer perguntas. Vamos avaliar aí essas novas ferramentas, os aplicativos móveis, a Polícia Civil lançou, a Militar também, né? Falar um pouco do momento da Polícia Civil. A gente está acompanhando notícias ligadas, inclusive, aos delegados pernambucanos. O Simpol está aí numa pauta em relação aos agentes e tem também uma mobilização dos delegados, saber como é que está se administrando isso aqui na nossa região. Né? No caso da Polícia Militar, a luta constante para melhorar a questão de efetivo, né? Para sempre buscar resolver essa equação e melhorar os índices de criminalidade, atender os números do Pacto pela Vida. Eu quero agradecer ao Dr. Jorge, ao Coronel Moraes pelas presenças. Dr. Jorge, inicialmente, como é que o senhor está vendo aí? Uma coisa, essa mobilização do Simpol, que tem uma repercussão e uma abordagem. Por outro lado, agora, os delegados também estão se posicionando de forma mais dura em relação ao governo. Delegados estão avisando através da sua categoria, presidida pelo delegado Francisco Rodrigues, que não querem mais realizar a chamada operação de repressão qualificada a ORQ. Assim, continuarão fazendo investigações, reunindo provas e remetendo para os juízes, sem necessariamente pedir prisão dos envolvidos, cabendo à justiça fazer isso, né? E essa solução foi anunciada após a Assembleia ontem. Eles dizem que não farão greve, por outro lado, tomam essa medida. Eu quero saber se está tendo impacto aqui na nossa região já, porque a produção, por exemplo, tem tido muito contato com o Dr. Edson, que o senhor conhece, um brilhante delegado também, mas que é um dos que estão engajados nesse debate. Como é que está sendo para administrar a necessidade de manutenção das atividades e essa insatisfação de alguns delegados aqui na região? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tenente Coronel Moraes. Bom dia, Michele. Nosso companheiro
Tito.
Bom dia também aos ouvintes da Rádio Pajeú. De fato, Nil Júnior, a Polícia Civil vive um momento muito difícil nesses dias de hoje. E nós estamos encarando enquanto gestor, né, de forma que os serviços possam permanecer funcionando, né. Essas medidas, essas decisões tomadas em assembleia pela Associação dos Delegados repercutiu em todas as áreas, né, e principalmente aqui no sertão, porque nós temos assim, um efetivo muito pequeno em relação às demais áreas, e isso trouxe dificuldades. Mas aí, pela chefia, pela diretoria, foram instituídas medidas para que o serviço continuasse funcionando normalmente. Não é novidade para ninguém que nós temos aqui um número muito reduzido de delegados. Nós temos 4 delegados em atuação, comigo 5, né, que assumem também gestão e acumulam delegacias. Todos acumulam delegacias. Esses mesmos delegados também concorrem a escalas de plantão, já falei aqui, né? É um trabalho cansativo e, devido a esses posicionamentos, houve por parte da diretoria e da chefia a necessidade de se instituir um serviço extraordinário, de forma a permitir que o serviço funcionasse 24 horas. E nesse trabalho... evidentemente trouxe prejuízo para todos, não só para quem está trabalhando, mas também para quem precisa do serviço. A Polícia Militar também foi afetada, porque todos o plantão está centralizado aqui em Afogados da Ingazeira, e todas as ocorrências de 24 horas têm que ser trazidas aqui para Afogados, né? Então, uhum. Isso implica no deslocamento de testemunhas, de uma guarnição que está trabalhando lá em determinado município, e o delegado com o efetivo que está na delegacia para atender todas essas ocorrências. Então, foi instituída a escala extraordinária de 1 por 24, né? O delegado trabalha, 24 por 72, onde o delegado fica 24 horas disponível para atender a as emergências ou serviços que chegam nas delegacias dos 12 municípios. Né? E ele instaura o procedimento e nós estamos sem o expediente nas delegacias, que está sendo acumulado pelo delegado seccional, que sou eu. A situação fica mais difícil ainda, quando um delegado se ausenta por motivo de férias, né, que aconteceu agora em julho, onde eu tive que concorrer também na escala, mas sem a folga, para poder dar conta da demanda. E relatando os inquéritos, fazendo os encaminhamentos para a justiça, para que o serviço continue funcionando. Então, assim, eu estou aqui hoje, um delegado, um gestor, eu não posso falar em nome da categoria, claro, porque eu não represento a associação. Então, a minha visão é como gestor, eu preciso fazer com que o serviço funcione.
Colocar a máquina para andar.
A máquina para funcionar. Essa engrenagem, ela apresenta problemas. Então, o melhor caminho para se encontrar a solução é primeiro saber que o problema existe. É reconhecer que o problema existe e depois sentar e conversar, dialogar, para que a gente possa solucionar o problema. E essas decisões, esse trabalho, não afete mais ainda a população do que já está sendo afetada.
Que é a grande preocupação nossa, do senhor, nossa, na verdade. O que que são, aqui na região, está havendo já prejuízo nas chamadas ORQs ou está dando para administrar? Que são essas operações de repressão qualificada.
Olha, nós tivemos recentemente duas operações aqui na nossa área. Nós tivemos uma em outubro do ano passado, né, que foi a Operação Poeta 1, e a Operação Poeta 2 em março desse ano, né, que teve um grande êxito. Mas com relação a essas operações, só para dizer, esse posicionamento da categoria e da associação, que a gente até entende, é a questão de uma operação dessa exigir, por parte dos policiais, uma grande dedicação e um efetivo, porque é um trabalho de inteligência policial. É um trabalho que exige um número mínimo de policiais para que sejam realizadas, né, todo o trabalho, para que sejam realizados todos os trabalhos. E também depois a culminância, né, que exige um emprego do efetivo muito grande, inclusive de outras áreas. Nós mesmo participamos, eu estive mesmo aqui na rádio e falei da nossa participação das operações em Serra Talhada, isso. Participamos em Trindade, em Araripina, em várias operações, onde os policiais dessas áreas são deslocados para outras para executar a operação. O grande problema está justamente na culminância também, porque exige uma grande quantidade de policiais. E os policiais têm também as suas atividades nas suas áreas. Uhum. Né? Então, assim, uma situação difícil, as operações ficam prejudicadas justamente porque precisa de gente, e o que falta atualmente é gente para trabalhar. Nós temos aqui, só para eu não vou falar em números, mas nós podemos dizer que nós temos 20%.
Do mínimo necessário.
20% a menos do mínimo necessário para se realizar o serviço. Então é preciso se compreender, se verificar, né? Quem está de fora não tem realmente assim a dimensão, não vê o problema, né? Como nós temos passado. Fica difícil para um delegado concorrer à escala de plantão, trabalhar em operação de repressão qualificada, concorrer à escala, dar conta do expediente, remeter os inquéritos, investigar, é muito difícil. Então, assim, é uma situação difícil no momento, que precisa ser resolvida, nós entendemos, agora também a população não pode ficar prejudicada. É por isso que nós estamos mantendo esse serviço de 24 horas funcionando.
Uhum. E a secretária, nesse caso, que eu sei que, tirando esse debate sindical à parte, eu sei que os regionais chegam para o secretário de Defesa Social, para o comando da Polícia Civil, externo esse posicionamento. Alguma sinalização do governo em melhorar esse quadro?
Olha, já desde julho que nós estamos nessa situação. Né? Eu não sei até que ponto estão as negociações. Essas negociações são feitas também com as associações, o Simpol também, e as diretorias. E até agora, assim, não se vê, assim, assim, pelo menos um sinal,
sinal concreto,
para que a solução se apresente o mais rápido possível.
Doutor Jorge, eu nunca ouvi falar tanto nesse tal desse PGE, como eu vi recentemente. O que é PGE e por que está havendo uma polêmica tão grande?
O programa, o PGES, né?
O PGES
é o programa Jornada Extra de Segurança. Tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar existe esse serviço.
Uhum.
O que, que é? Simplificando, nada mais é do que o servidor que vende o seu horário de folga para que o serviço seja executado. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos, pode ser qualquer estabelecimento comercial, mas eu vou dar um exemplo de uma panificadora que tem um funcionário e tem uma grande demanda. Então, o proprietário só tem duas coisas a fazer. Ou ele pede para esse funcionário trabalhar hora extra, fazer hora extra para poder atender, ou ele contrata outro servidor. Então, no nosso caso, como não foram contratados outros servidores, então é necessário que se o policial que existe trabalhe além da sua hora. Essa hora é paga através do programa Jornada Extra, que não é, se constitui em hora extra, assim como funciona na iniciativa privada, empresas públicas, empresas privadas, que o indivíduo é remunerado por aquela hora extra trabalhada. Não é a hora, é um valor fixo, que se recebe fora do contra-cheque, né? E não constitui, então, remuneração. Então, esse também é um dos grandes questionamentos das duas entidades, tanto do Simpol como da Associação dos Delegados. A questão do pagamento da jornada extraordinária. Só que esse serviço, ele não é obrigatório, ele é
opcional.
E aí é isso que está acontecendo atualmente. Os delegados e policiais, a maior parte, não aderiram ao programa de jornada extraordinária. Isso significa que nós não vamos ter a hora extra.
Uhum.
Então, por isso que foi criada essa escala extraordinária de 24 horas, porque os policiais não estão aderindo à jornada extra. Então, não está mais havendo aquele plantão remunerado. O plantão agora é de horas de folga. Você trabalha e depois tem que ter a folga para recompensar.
Entendi. É realmente um debate muito, muito intenso esse que está sendo travado entre o governo e essa representação da categoria. Eu estou aqui também com o Coronel Moraes, Flávio Moraes, comandante do 23º Batalhão. No caso do batalhão, um debate que existe desde a criação, Coronel, é o do efetivo, né? E a gente teve aqui, não durante o seu comando, mas naquele momento de mais tensão da categoria, aquela perspectiva de greve, alguma sinalização de paralisação, chegou a se parar em um momento do dia, mas depois a coisa arrefeceu e tranquilizou e a mobilização teve um outro encaminhamento. Mas, falando da categoria, a maior demanda é essa de efetivo. O senhor tem boas notícias? Como é que tem esse debate em Recife, no comando da Polícia Militar? Prazer tê-lo conosco mais uma vez.
Prazer é todo nosso, Nil. Bom dia aí a você, bom dia a Michelle, bom dia a Tito, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú, nosso amigo Dr. Jorge Damasceno, companheiro aqui na luta aqui do Pajeú. É o seguinte, Nil, inclusive recentemente nós recebemos uma orientação para que informássemos nomes de possíveis policiais militares que tivessem servindo em outras unidades, que tivessem interesse de vir para a nossa região, assim como também para que a gente informasse algum policial de nossa área que tivesse interesse também de sair para servir em outras unidades. Nós entregamos esse documento, o prazo foi no último dia 7, a polícia já está fazendo isso exatamente porque nós hoje temos uma turma que está se formando aí de 1.100 policiais militares, diferente da Polícia Civil, que no momento não há nenhum curso de formação. Então, nós vamos aguardar, né? Esse debate está sendo feito pelos escalões superiores e eu quero crer que a nossa unidade possa vir realmente a ser contemplado com algum efetivo. Como eu já coloquei em outras ocasiões, esse debate de efetivo não só na Polícia Militar, como na Polícia Civil e no Corpo de Bombeiros, eu acho que hoje é a coisa mais importante, eu acho que talvez seja o grande calo das nossas instituições, é a questão do efetivo. O profissional qualificado, ele realmente, sem sombra de dúvida, é o maior bem que a gente pode ter a nível de instituição. Então, no momento que a gente possa recebê-los, que a gente possa ter uma complementação, porque, como eu já falei aqui em entrevistas anteriores, só esse ano nós estamos aí com a perspectiva de perdermos 17 policiais militares por conta de aposentadoria. Como a gente já vem trabalhando no limite muito grande de efetivo, tanto na parte operacional quanto no administrativo, se a gente não tiver uma reposição, realmente fica difícil. Inclusive, a gente, ao longo desses 7 primeiros meses aí, nós já tivemos aí uma perca aí de algo em torno de uns 10 policiais militares. E até o final do ano, teremos esse restante de complemento que estão aos poucos, à medida que vai chegando o tempo, vão dando entrada na documentação e a gente vai apresentando esse pessoal na nossa diretoria de gestão de recursos humanos para que o pessoal possa dar entrada na documentação e efetivar a sua aposentadoria. Então, esse hoje, eu tenho certeza que é a chave da questão. É efetivo. Sem efetivo, realmente, como o doutor Jorge estava colocando aqui, fica muito difícil. A situação dele hoje ainda é mais difícil do que a nossa, porque pelo decreto nós estamos dentro do mínimo exigido. Então, a situação dele é pior, porque realmente ele tem aí uma necessidade de completar em 20% pelo menos seu efetivo para chegar no limite mínimo exigido. Então, a gente sabe, a gente acompanha, a gente conversa bastante com o Dr. Jorge, a gente sabe que se hoje nós estamos ainda produzindo aqui no PAGEU, é devido a um esforço muito grande da Polícia Civil, né? E a gente entende isso, a gente tem debatido isso e a gente sabe dos problemas que vem ocorrendo e muito também em função até do contingenciamento que está ocorrendo a nível de União, de Estado, de Município. A gente sabe das dificuldades desse ano de 2015, que a gente já pede a Deus que realmente ele passe, porque realmente a gente está sentindo na pele a dificuldade muito grande, né? Não só a nível de polícia, mas a nível de município, a nível de uma maneira geral, a sociedade ela está sentindo na pele, né? Uma dificuldade muito grande, porque a gente sente que a inflação realmente é uma coisa que está palpável agora. A gente recebe o nosso salário, a gente já vê que quando a gente chega no mês seguinte, a gente já não consegue fazer com que o dinheiro ele chegue até o final do mês, com que a gente possa ter o mesmo valor de compra que a gente tinha no mês anterior. Então, são dificuldades que a população há muitos anos que não vinha sentindo, que agora está sentindo na pele realmente, né? Uma dificuldade também que a gente vem observando é a questão do desemprego, muito alto, a taxa de juros elevada. Então, são números da economia que a gente percebe que hoje já estão fazendo um estrago muito grande. No comércio local, na economia local, na economia a nível de Estado e a nível de União. A população, ela tem sentido na pele. A gente teve um volume de desemprego muito grande no final do ano passado. Estamos tendo um volume de desemprego muito grande nesse semestre. E a gente sabe que quem foi desempregado no final do ano passado e no começo desse ano, até o meio do ano ainda sobreviveu por conta exatamente do salário de desemprego. Mas aí, a partir desse segundo semestre agora, o pessoal já não tem o salário de desemprego e a situação começa a complicar. E a gente começa a sentir isso a nível de números no tocante à questão do volume de furtos, de roubos, né, que começa a se avolumar. Eu já vinha muito preocupado com isso desde o primeiro semestre. E a gente vem fazendo um trabalho aí junto à nossa tropa e realmente Eu só posso dizer que a gente só tem conseguido as coisas em função, primeiramente, de Deus e, segundo, do comprometimento de nossa tropa. Porque fora disso aí, realmente a situação é muito difícil para a gente hoje que trabalha com segurança pública.
Bom, eu vou ter que chamar o intervalo. Na sequência, eu dou uma pergunta para o Coronel Moraes e o Dr. Jorge também vai nos ajudar. Como é que eles estão vendo, né, a notícia? Agora há pouco eu estava ouvindo o presidente do Detran e a notícia que está repercutindo para a comunidade como um todo, essa das cinquentinhas, né? E está confirmado, saiu hoje a portaria dando um prazo aí de 90 dias para quem adquiriu a moto a cinquentinha antes de 30 de julho para emplacar essa moto, não paga IPV, mas tem outras taxas obrigatórias, e a exigência da carteira de habilitação. Saber qual é o impacto disso para o trabalho das polícias, que me parece que tem tido muita dor de cabeça com imprudências provocadas por esses veículos. E está valendo a pesquisa também, você pode ligar ou participar pelo Zap. Você considera a sua comunidade tranquila, seu bairro, sua rua, a sua área, o seu pedaço? Você considera a sua comunidade tranquila? Sim ou não? Vá ligando e participando com a gente. Na sequência, mais perguntas para o Flávio e também para o Jorge, para o Major, para o Coronel Flávio, para o Dr. Jorge, mais perguntas no debate de hoje.
Manhã Total, com Nil Júnior, na Super Pajero, o debate das 10.
Vamos com o nosso debate, Coronel Flávio Moraes, delegado regional Jorge Damascena, segurança na nossa região. Pedi uma avaliação rápida dos senhores sobre o tal do Zap, o Zap da Civil e o Zap da Militar. O senhor está satisfeito com o resultado, doutor Jorge? As pessoas estão sabendo diferenciar quando chama, quando aciona a Civil e quando aciona a Militar?
Sim, nós tivemos muita dificuldade no início, logo quando do lançamento, porque as pessoas costumavam lançar assim, denúncias de fatos que estavam ocorrendo, pertinente ao policiamento ostensivo. Hein? E com a chegada desse novo serviço também pela Polícia Militar, foi assim, já foi de grande valia e tem funcionado. Nós temos recebido denúncias, né? Eu creio que a Polícia Militar também.
E no seu caso, Coronel?
A gente realmente, como o doutor Jorge coloca, todo o serviço que você coloca, inicialmente você tem uma dificuldade, né? Tem os ajustes. Mas hoje nós estamos recebendo muitas informações através do nosso Zap. Inclusive a gente queria reforçar aqui o número para que as pessoas possam se comunicar com a nossa central, que é 24 horas, não importa o dia da semana, nem se é feriado. Nosso número é 87-8877-0740. É o nosso Zap lá da nossa central de operações, que tem recebido informações muito valiosas e que tem ajudado bastante o nosso serviço operacional.
Bom, o da Militar 89-8877-0740 e o da Civil é o 99607-3817. 99607-3807. Fiscalização das cinquentinhas que não estiverem placadas. Essa fiscalização mais ostensiva vai acontecer após esse prazo de 90 dias contados a partir de hoje?
É verdade, Nil. A gente ficou muito feliz com essa regularização, creio que estava conversando ainda há pouco, doutor Jorge também, porque realmente nós estávamos vendo aí verdadeiros absurdos, né? Não só relacionados à parte de trânsito, né? Pessoas praticando todo tipo de ação, né? E o que é pior, não é só a prática da ação, é você praticar a ação e ela ter incidência em relação a acidentes, em relação a outras pessoas. Né? A gente sempre tem acompanhado que os números de acidentes na nossa região, no tocante a trânsito, eles são muito alarmantes. Né? Uma quantidade muito grande. E as cinquentinhas, elas vieram para ajudar, mas ao mesmo tempo, hoje, a gente tinha essa dificuldade. Aliado a isso, o crime, as pessoas que praticam todo tipo de delito, têm usado bastante esse tipo de veículo para a prática de delitos, de furtos, de roubo, ao mesmo tempo que também roubam bastante, furtam bastante as cinquentinhas e utilizam também para a prática de homicídio e outros delitos. Além também de adulterar, chassi, utilizá-las como recurso de desmanche e prática de outros tipos de crime. Então, realmente, essa normativação por parte do Estado veio realmente para organizar não só a parte de trânsito, quanto também essa parte dos crimes. Então, tenho certeza que nós teremos realmente muito sucesso em função dessa normatização. A Polícia Militar, nesse instante, atuará como um veículo de educação, né, informando aos usuários que eles têm esse prazo de 90 dias, e a partir daí a gente efetivamente passará a cobrar tanto a documentação do veículo quanto a habilitação dos condutores.
Senhor doutor Jorge, como é que o senhor avalia essa alteração no código que permite a maior fiscalização sobre as cinquentinhas?
De forma bastante positiva. Aliás, houve uma demora muito grande, né, para que isso acontecesse, né, e que dificultava, inclusive, a aplicação da lei, a nossa atuação, principalmente na parte criminal, justamente devido à ausência dessa legislação que pudesse regulamentar, né, e colocar esse veículo também como um veículo automotor como qualquer outro, né, que eu nunca entendi porque ela não podia ser, né. Mas, enfim, vai trazer bastante benefícios para nós. Agora fica mais fácil a aplicação da lei e aí nós vamos atuar com rigor, da mesma forma que atua com os demais veículos.
Muito bem, vamos às perguntas, observações. Eu estou querendo saber, você considera a sua comunidade tranquila? 3838-23996-11676. O Sandro, coronel, tá dizendo que não está vendo viaturas no centro. Quer saber por que as rondas no centro diminuíram, ele está tendo essa percepção. O que é que o senhor diz a ele?
Olha, na verdade, as rondas não diminuíram. O que está acontecendo é que a gente, à medida que a gente tem feito várias reuniões em comunidades, as comunidades também têm exigido que as nossas viaturas, elas também se desloquem até os locais mais extremos. Então, a gente, além de ter que policiar o centro, que é muito importante para a gente, que tem um valor operacional muito grande, a gente também passou a dar uma atenção maior às extremidades da cidade. Pois a gente tem hoje uma quantidade de ocorrências muito grande exatamente nas extremidades, nos bairros que ficam mais equidistantes, mais afastados do centro. Então, a gente está tendo cuidado tanto com o centro, mas agora a gente ampliou esse trabalho, até porque quando aqui cheguei, a gente passou a fazer essas reuniões com as lideranças comunitárias dos bairros. Mensalmente, a gente tem um calendário de reunião. Nossos comandantes e companheiros têm feito isso, não só aqui em Afogados, quanto em Tabira, quanto em São José do Egito e aqui em Afogados. E aí o que está havendo é essa situação. A gente está levando o nosso serviço onde antes ele não estava chegando. Isso tem dado um resultado positivo muito grande. Nós, em toda a região aqui do sertão, nós somos a única unidade que no mês de maio conseguimos reduzir a quantidade de furtos e roubos no mês de maio, no mês de junho e no mês de julho. Agora nós estabilizamos, tivemos uma redução pequena, mas conseguimos estabilizar, enquanto que nas outras unidades o aumento está sendo exatamente o contrário, está sendo crescente. Então esse resultado essas reuniões, elas estão dando resultado, a comunidade tem se aproximado bastante, tem pessoas que têm chegado lá à nossa IS para informar situações quase que diariamente, isso tem sido corriqueiramente, e a gente tem colocado a nossa inteligência em conjunto com a Polícia Civil, diga-se passagem, doutor Jorge, desde que aqui cheguei, tem sido um parceiro em todos os momentos. Então, a nossa polícia hoje só tem conseguido alavancar os resultados positivos exatamente porque a gente está tendo o apoio da Polícia Civil, está tendo apoio muito grande também do Ministério Público, como eu sempre coloco aqui, do Poder Judiciário e também dos prefeitos aqui da região. Então, eu acredito que seja isso que está acontecendo. Mas a gente está tendo esse cuidado também, a gente não pode descuidar do centro de todos os municípios aqui da nossa área.
A Irene Nogueira pergunta ao doutor Jorge sobre o concurso para delegado desse ano. Ela diz, suspenderam depois das provas. Quer saber se o senhor tem alguma informação sobre o concurso.
Como bem disse, houve a suspensão, ainda se aguarda aí o mérito judicial de uma ação que foi impetrada, ainda não se tem ainda perspectiva de resolução dessa situação a curto prazo, não.
Bom, a gente está aqui falando da delegacia, das dificuldades que o senhor tem enfrentado na delegacia convencional, e está aqui o Jânio perguntando o que é que está faltando para a delegacia da mulher funcionar, se há alguma previsão para isso.
Olha, grande problema, ontem mesmo eu falei na delegacia da mulher, que, né, nós recebemos aqui com bastante alegria e satisfação, porque era uma reivindicação já antiga aqui na região, e nós tivemos esse privilégio, porque muitas outras áreas não possuem delegacia da mulher, no caso Serra Talhada, Arco Verde, não tem. E nós temos aqui a 13ª delegacia, que já tem o seu prédio instalado com todas as condições, mas não tem ainda o efetivo, que volta... É justamente para aquele problema que nós falamos anteriormente, logo no começo, que é a questão de efetivo que nós não temos para poder colocar a delegacia para funcionar. Então nós aguardamos justamente o concurso delegado que foi citado aí pela ouvinte.
Bom, a Damiana está aqui parabenizando o trabalho das polícias militares e civil pelo serviço prestado em nossa cidade. Eliette Alves, é lá da comunidade Minadouro, diz que a comunidade é uma... comunidade tranquila. O Zé Carlos, a pergunta que ele está fazendo aqui, eu já ia fazer, já tinha dito aqui, porque apareceu aqui, doutor Jorge, coronel, mais uma ocorrência com aquele casal que a... Como é que é? Vanessa ou Vanusa?
Vanusa.
O senhor já sabe de cor, né? E o rapazinho. E agora causaram um problema no interior da cozinha comunitária e do mercado público. E o Zé Carlos perguntando aqui por que eles são sempre detidos e depois soltos, por que não dá para segurar, porque dão muito trabalho, eles querem soltar e pedra em carro e toda sorte de problema. O senhor conhece o caso, pode falar, o doutor Jorge pode completar também.
Realmente, Enil, inclusive ontem eu determinei que nós pegássemos todos os boletins de ocorrência, porque é uma situação que está chegando aí. Já, na verdade, já passou do limite. Esse pessoal, a gente está vendo a hora de, em determinado momento, ou ele matá-la ou ela matá-lo. Ou até mesmo alguém.
Uma reação contra eles
ou deles.
Contra alguém.
Então a gente está documentando isso ao Ministério Público. Eu vou pegar a cópia de todos os boletins. Inclusive, tem semanas aí que eles são conduzidos mais de uma vez a delegacia. Então a gente está fazendo juntada de todos os boletins, estamos encaminhando, vamos fazer encaminho dessa documentação ao Ministério Público e vamos solicitar que o Ministério Público possa, junto ao Poder Judiciário, solicitar, inicialmente no caso do Ronaldinho, a internação dele, né? Que ele é menor, então a gente precisa solicitar a internação dele. E no caso da Vanusa, que a gente possa efetuar a prisão dela e encaminhar ela ao presídio feminino. Em função exatamente dessa prática e do acúmulo de situações delituosas que vem acontecendo aqui na região da Afogada da Engazeira. Eu quero que ainda hoje eu entregue esse documento ao Ministério Público para que o mais rápido a gente possa ter um retorno acerca da situação. Ainda ontem eu conversava com o delegado doutor Ademir e ele também já me falava que tinha conversado com o Ministério Público a respeito dessa situação. Eu quero crer que a gente possa resolver isso o quanto antes.
O senhor, no caso da Polícia Civil, ela pode acompanhar também essa demanda, né, doutor Jorge?
Exatamente, acompanhar e até...
O senhor conhece esse caso também? Já ouviu falar?
Não, eu sinceramente...
Primeira vez que você está ouvindo,
não,
né?
Não, é a primeira vez. Ontem mesmo, justamente, conversou com o delegado Ademir e falou comigo.
Ah, certo.
Do caso, e aí nós vamos também, da mesma forma que o coronel Moraes, verificar o que, que a gente pode fazer dentro da lei, né?
Uhum.
Como fique claro.
Uhum. Bom, falando a respeito da perspectiva de futuro da Polícia Civil, desse debate, eu quero informar que a gente tem aqui uma nota que saiu no JC Online falando dessa situação dos delegados, e é isso que eu falei para o senhor mesmo, né? Apenas houve uma definição em relação a essas operações, mas não houve decretação de greve por parte dos policiais. E no caso do Simpol, ele continua acompanhando aí, inclusive tem tido travando um debate muito intenso com o governo do Estado, onde há qualquer ato do governo, o Simpol está presente, fazendo, inclusive, algumas manifestações. Estou na reta final, quero agradecer. A gente está vivendo a semana de um ano da morte de Eduardo e ele completaria 50 anos. E o Coronel Moraes acompanhou o Eduardo. O senhor foi... Como é que chama o policial que faz a escolta do governador? O senhor acompanhou ele muito tempo, né?
Isso, Nil. A gente teve a honra, né? Eu posso dizer assim, de servi-lo por quase 8 anos. Uhum. A função é ajudante de ordem.
Ajudante, né? De ordem.
Que chama. E nós estivemos em várias ocasiões aqui no Pajeú, inclusive aqui na Rádio Pajeú. Uhum. E vários municípios aqui da região, trazendo várias ordens, fazendo assinaturas de serviço, de ordem de serviço, de todo tipo de obra, de escolas. E a gente vê que o legado que o governador deixou foi muito positivo. E nós ficamos muito felizes, inclusive semana passada, quando saiu aí essas informações do Ministério da Educação no tocante às escolas, né? Uhum. Estado de Pernambuco, de 10 escolas melhores do país, públicas, Pernambuco tem 6 escolas. Então, a gente fica muito feliz por tudo que o governador fez. Era uma pessoa muito animada para as coisas voltadas para a população que realmente precisa. E a gente teve a oportunidade, ao longo desses anos, aprender bastante com ele. E algumas coisas a gente trouxe para o nosso dia a dia, não só profissional, quanto pessoal. É essa motivação, essa vontade de acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje, e o otimismo que ele tinha, o senso de responsabilidade, de compromisso, né, de assumir tudo que falava junto às comunidades, aos municípios. E foi uma pessoa que, pelo fato de a gente ter acompanhado, a gente pôde aprender muito. Uhum. Né? E eu...
Como é que era o convívio dele pessoal? Porque a gente vê muito, como o senhor está falando, um ajudante de ordem, fica numa posição estratégica e tal, mas parece que ele tinha algum momento de convívio. Como é que era?
Graças a Deus, o governador Eduardo e toda a sua família, e eu quero tornar público isso, que a primeira-dama, dona Renata Campos, e os seus filhos, Maria Eduarda, João, Pedro, José e agora o Miguel, dona Ana Reis, seu irmão Antônio Campos, advogado, nós tivemos uma acolhida como membros, se fôssemos da família. Ainda ontem a gente não pôde comparecer ao evento, mas a gente fez questão de mandar uma mensagem e a gente colocava exatamente isso na mensagem. Agradecendo pelo convívio, agradecendo por todo o acolhimento da família, porque realmente nós em momento algum sentimos como se fossem pessoas apenas de serviço. Uhum. Mas sim membros da família. Onde tivemos a oportunidade de participar sempre de momentos de convívio, em datas natalícias do próprio governador, da primeira-dama, de seus filhos, e de momentos como épocas festejos natalino. Então a gente...
Datas pessoais com relação com o serviço.
Uma relação muito próxima, né? Uhum. Até porque nós passávamos mais tempo junto do governador e de sua família do que muitas vezes da nossa própria família. Então a gente só tem a agradecer a oportunidade que Deus nos deu de estar perto naquele momento, de poder ter aprendido. Hoje eu tenho certeza de que tudo que eu passei na minha vida foi importante para que hoje a gente pudesse chegar aqui e estar comandando aqui a unidade. E uma coisa que eu me espelho muito nele é essa capacidade que ele tinha de ouvir as pessoas. É importante a gente sentar e ouvir, porque quem sabe das coisas que estão acontecendo exatamente é a comunidade, é o nosso policial que está no dia a dia. Então a gente precisa ter essa capacidade de sentar e ouvir as pessoas, para que em cima do que elas colocam para a gente possa trabalhar as soluções. Então, é o maior ensinamento que eu tiro dele e que é o que eu mais tenho feito aqui. É por isso que eu não me refuto, não deixo de participar de nada. Hoje ainda, quando a Michelle me ligou, eu digo: ó, Michelle, eu estava com um pessoal que eu ia receber agora, mas aí eu coloquei o nosso subcomandante, o Major Robério, para recebê-los, para poder ter a oportunidade de vir aqui à rádio falar, porque é importante que a gente tenha esse momento. Não por acaso ele costumava dizer isso. Nós temos dois ouvidos e apenas uma boca. Então, é para que a gente possa ouvir mais e falar menos. Então, a gente precisa estar perto da população. E a maior lição que eu tiro é exatamente isso. É uma pessoa que era muito comprometida e que não se deslumbrou com o poder em momento algum. Cada vitória que ele teve eleitoral, ele traduziu isso em obra para a comunidade. Ele traduziu isso em estar mais perto ainda, em procurar buscar, estar mais perto ainda da comunidade, da sociedade. Então, eu fui uma pessoa abençoada por Deus, por ter tido essa oportunidade de estar em momentos que eu tenho certeza que mais à frente eu saberei que foram históricos para o estado de Pernambuco. Então, graças a Deus que a gente teve essa oportunidade e está podendo, nesse momento, fazê-lo também, aqui como comandante de unidade, como gestor. O doutor Jorge sabe que é muito difícil a gente lidar com pessoas. Nós temos hoje 300 homens que a gente comanda e é difícil. Então, a gente só tem um caminho, que é o caminho do diálogo, que é o caminho da conversa, da gente sentar, da gente, olha, dificuldade a gente tem muita, não tenha dúvida. E a gente, apesar das dificuldades que tem, a gente está conseguindo os números dentro do Pacto pela Vida excelentes. Eu só posso dizer, amigo, que a gente só pode conseguir as coisas se for da forma que a gente vem trabalhando, que é ouvindo, que é procurando resolver as questões conjuntamente. Porque, às vezes, você pode imaginar que muitas das coisas que a gente vem colocando em prática hoje na Polícia Militar, a gente está colocando exatamente porque é a comunidade que está trazendo para a gente. Porque muitas vezes ela tem trazido o problema, mas também elas dão opiniões, dão sugestões que a gente sabe que pode ser viabilizada. E é isso que a gente tem feito. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter tido esse momento na minha vida profissional, de poder ter estado do lado de um grande estadista, que foi o governador Eduardo Campos.
Eu perguntei isso ao senhor no final, porque, obviamente, a pauta nacional e a pauta em Pernambuco tem sido essa, das homenagens a Eduardo, e porque a gente tem aqui a figura do coronel Flávio Moraes, que, pode-se dizer, poderia até fazer um livro de memórias. Ele conviveu 8 anos com Eduardo Campos, teve um convívio praticamente pessoal com o governador, além da missão institucional, e, como está se falando, amanhã, inclusive, o nosso debate vai ser um debate especial sobre 1 ano da morte de Eduardo Campos, aquela tarde que parou. Inclusive, a gente estava ontem mergulhando um pouco na história, porque cada um vai ter uma história. A morte de Eduardo é parecida, guardadas as... É aquele acontecimento que você vai dizer, onde eu estava quando Eduardo morreu? Todo mundo vai dizer onde recebeu essa notícia, né? E eu não esqueço, porque a gente estava aqui para... Estava comentando ontem com o Michele. Michele, acabei de revisitar um momento incrível da história, tragicamente incrível, porque a gente estava se preparando para uma transmissão esportiva, eu estava em casa, né? E alguém começa a me ligar, só está dando na Record que caiu um avião e que Eduardo estava nesse avião. E como fazer naquele momento? Eu lá, naquela hora, já tinha que chamar o plantão urgente da emissora para entrar a central. E como é que a gente vai fazer? Eu lembro que o que me veio à mente, que acabou dando certo, eu peguei o telefone, com o meu telefone fixo, pegando o sinal da TV a cabo, da Globo News ou da Record, retransmitindo o que estava ouvindo e retransmitindo o áudio. E deixei, a partir do momento que foi confirmada a morte, que foi mais ou menos ao meio-dia 50, que oficialmente foi confirmada, porque já se imaginava que isso fosse acontecer, mas se aguardava a notícia oficial. E aí eu deixei o telefone em casa, transmitindo o sinal, e corri para a rádio. E já vinha de uma sequência de várias horas de trabalho, mas acho que fiz uma das coberturas, no tocante ao que a Rádio Pajeú fez, certamente foi uma das coberturas mais marcantes, porque nós ficamos horas aqui ao vivo, já emendamos ouvindo autoridades e repercutindo a morte de Eduardo e acompanhando o que acontecia no plano nacional, no plano local, ouvindo as lideranças, né? Então, foi um momento marcante, e amanhã a gente vai revisitar um pouco essa história e falar da história desse nome que foi o Eduardo Campos, e debater vários aspectos da vida política, pessoal, dele aqui amanhã no debate. E estou antecipando, o senhor está vindo falar de segurança, mas com esse convívio que o senhor teve, por isso que eu lhe perguntei isso nessa reta final. Ontem tivemos atos ligados aos 50 anos de Eduardo, hoje a Assembleia Legislativa, durante toda essa semana a imprensa nacional está pautando e a gente não poderia deixar de falar. Muito obrigado, pois não.
Quinta-feira agora, que será a missa, se Deus quiser, nós estaremos lá, será lá na Igreja Matriz de Casa Forte, que era exatamente a igreja que ele frequentava nos finais de semana com a família.
Que era a igreja da área dele,
onde ele morava. Exatamente. Né? E você veja como são as coisas, né? O governador, ele em vários momentos, ainda em 2013 e 2014, ele falava que se não fosse feito algo diferente no ano 2014, que hoje nós íamos passar por essa crise. Quase todos os dias, a entrevista, ele deixava muito claramente que essa crise que nós estamos passando, política, econômica, financeira, que se o ano de 2014 não fosse tomadas medidas que não fossem somente eleitorais, que a gente passaria por essa crise. Então, a gente... Aí você diz, ele era vidente? Não era vidente. Era uma pessoa que era conhecedor dos problemas, não só de nosso estado, como da nossa região e do nosso país. Uma pessoa extremamente preocupado e preparado. Eu tenho certeza que ele tinha muito ainda para dar para a nossa nação.
Muito bem, muito obrigado ao Coronel Flávio Moraes. Doutor Jorge, mais uma vez, muito obrigado, a gente está à disposição.
Eu agradeço, senhor ministro, eu quero só apenas reforçar, não tive a oportunidade de conhecer o governador, assim como o tenente-coronel conheceu, mas das vezes que participei das reuniões do PPV, vi, assim, o que me impressionava mais era o entusiasmo e a grande capacidade de liderança e de dialogar, né? Isso é, o coronel Moraes falou muito bem, essa capacidade de ouvir, entender e dialogar. Bom, assim, eu quero agradecer a minha participação aqui no seu programa, mais uma vez, dizer que apesar de todo o movimento, de toda essa situação, a Polícia Civil continua trabalhando, continua fazendo o seu papel, né? E nós estamos funcionando, né? Conjuntamente aqui com o Coronel Moraes, nós estamos aqui na gestão e com a certeza e a consciência de que muito ainda muito foi feito e muito ainda tem-se para fazer.
Muito obrigado. Final do debate de hoje.